9 horas e 33 minutos. Na semana passada foi divulgado o resultado do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, com dados de 2022. Segundo a Agência Brasil, apesar de ruim, o desempenho do Brasil foi melhor do que o esperado. Mas os resultados reforçam o gargalo na aprendizagem, principalmente de matemática. A Federação Nacional das Escolas Particulares, a FENEP, fez um recorte do desempenho apenas da educação privada no PISA. E aí os resultados foram melhores. Para entender este recorte, nós estamos ao vivo com o vice-presidente do SNEP, do Noroeste do Paraná, José Carlos Barbieri, professor José Carlos, que está com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, professor, bom dia, tudo bem?
Olá, Luciana, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade para podermos falar sobre a educação brasileira com vocês.
Professor, primeiramente, explica para a gente o que é o PISA e qual é a importância desse ranking.
Certo. O PISA ele é aplicado em vários países desde 2020, melhor, desde 2000, e ele é organizado pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que foi fundada em 1961 e que dela participam 38 países. E o Brasil, ele é como um convidado. E a função da OCDE é de promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. E desde 2007, o Brasil está lá como parceiro. Para aderir à OCDE, o Brasil precisa seguir algumas orientações, principalmente com interferência do Estado na economia, que são sobre a parte relacionada ao controle da taxa de juros, de câmbio, de tributação e também, claro, pensar aí na entrada do capital estrangeiro. Agora, o que é o PISA? O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos e ele é aplicado numa rede mundial e avalia o desempenho do aluno e ele foi aplicado, como eu já disse, em 2000. E ele é aplicado a cada 3 anos. Para quem? Para alunos que tenham 15 anos. Eles podem estar finalizando o ensino fundamental 2 ou podem estar no ensino médio. E a função, o objetivo do PISA é de melhorar as políticas e os resultados educacionais.
Uhum. Bom, e o ranking, o Brasil no ranking que foi divulgado na semana passada, teve, segundo especialistas, aí um desempenho melhor do que esperado, mas ainda muito deixando a desejar, né? Só que a FENEP fez um recorte das escolas particulares no PISA. O que esse recorte trouxe de informação?
Luciano, é o seguinte, no PISA são avaliados 3 disciplinas. A matemática, a leitura e ciências. Então, se nós pegarmos matemática, primeiro lugar, Singapura, com 575 de score. O Brasil ficou em 65º lugar, com 379 de score. E a escola privada brasileira, que pagou para participar do PISA, ficou em 30º lugar, com 471. Nós comparando o score da escola pública brasileira com a escola privada em matemática está a 92 pontos de diferença. Em leitura, Singapura continua sendo o país com maior score, está com 573. O Brasil ficou em 53º lugar, com 410 de score. Mas a escola privada brasileira ficou em 11º lugar, dando uma diferença das escolas totais do Brasil para a escola privada. A escola privada ficou com 90 pontos a mais. Quando a gente fala de ciências, novamente, Singapura, ou seja, Singapura hoje é o país com a melhor educação no mundo. Então, Singapura ficou em 1º lugar com 561 pontos. A escola brasileira ficou em 62º lugar e a escola privada ficou em 22º lugar. E a diferença da escola privada para a escola pública continua em 90 pontos. Então a gente fez um recorte. Quando a gente pega o Brasil como todo, pegar a escola pública e a escola privada, a gente está muito lá embaixo. A gente, na pandemia, a gente conseguiu ficar melhor que alguns países. Mas a escola privada, que inicialmente, ali na pandemia, já começou com o ensino remoto emergencial, ela conseguiu manter aí, né, os níveis, principalmente de países de primeiro mundo. A gente diz o seguinte: se nós pegarmos os 15 milhões de alunos que estudam na escola privada e pensar que ele mora numa casa com mais duas pessoas, o pai e a mãe, dá um total de 45 milhões, certo? E a gente compara então o nosso número de alunos da escola privada com os pais, com os responsáveis, ao país da Espanha, que tem aproximadamente 45 milhões. E se nós compararmos o Brasil com a Espanha, a gente fica, né, em matemática no mesmo nível da Espanha, em leitura a gente fica acima e em ciência também ficamos acima.
Ah, e por que a escola privada precisou pagar para participar dessa avaliação?
Para participar, tanto as escolas públicas quanto privadas, elas pagam um valor. E quem paga, no caso das públicas, é o governo. Uhum. Né? E, no caso das privadas, como nós temos, né, aí a nossa receita que vem das parcelas escolares que os pais pagam, e a gente tem interesse em saber como que os nossos alunos estão em relação aos demais alunos do mundo, então a gente acaba pagando. A gente tem, na realidade, o estado de São Paulo com o maior número de escolas participando do PISA, com o maior número de escolas, então, pagando a taxa para poder participar.
E quem faz essa avaliação? São técnicos que vêm de fora?
Então, os exames eles são aplicados de forma eletrônica. Então, você pode entrar, a escola paga, recebe o link, os alunos participam de forma eletronicamente. Aonde eles têm questões que são questões objetivas, mas também questões descritivas. E daí, passo então pela avaliação, por exemplo, foi feita ano passado, e agora, no mês, né, esse mês que acabou saindo, no dia 5, que acabou saindo então o resultado.
Uma plataforma específica para o PISA.
Específica, da OCDE.
Certo. E, bom, a escola privada, ela segue a mesma base curricular da escola pública, certo? O que difere Sim. uma da outra, então?
O que difere é o seguinte: a gente tem, quando a gente fala de uma escola privada, a gestão está dentro da escola. Como a gestão está dentro da escola, o diretor, o coordenador consegue acompanhar muito mais de perto como está o rendimento da escola, como está o cumprimento dos conteúdos de cada disciplina. E o contrário do que muita gente diz, é que na escola privada estuda a grande elite. Na realidade, se nós pegarmos o ensino fundamental, principalmente o ensino fundamental 2, que participa aí do PISA, nós temos que, se somarmos as classes C, D e E, nós temos um total de 79% dos alunos dessas três classes. Se nós pegarmos também o ensino médio, que o aluno do primeiro ano do ensino médio pode ter participado do PISA, nós vamos encontrar, se somarmos a classe C e D, também dá 79%, só que nesse caso dá 79,7%. Ou seja, a escola privada também sente os mesmos problemas que a escola pública tem. Porém, nós estamos muito mais perto da gestão, nós estamos muito mais próximos dos nossos alunos e a gente faz um trabalho, que é um trabalho muito próximo desses alunos e das famílias. E as famílias, é claro, acabam sendo aí uma parceira, né, fundamental nessa formação dos seus filhos. E como eu disse, temos os mesmos problemas. Quais são os problemas? A formação de professores, a dificuldade da gestão, a grande burocracia do Estado em cima das escolas, a intervenção do Estado, como fazem na maioria dos setores produtivos, né, aonde nós também, como escola, temos uma elevada carga tributária. Mas nós priorizamos a formação continuada dos nossos professores e nós priorizamos fazermos investimentos na formação dos nossos alunos, atuando constantemente as nossas plataformas, as nossas ferramentas, bem como também a nossa proposta pedagógica. Então, essa facilidade de estar próximo da gestão, de ter um diretor próximo, de ter um coordenador próximo, de ter os pais participando ativamente, ajudam no resultado final, né, de exames como o PISA.
E qual é o maior desafio? Matemática, ciências ou leitura?
O maior desafio do Brasil é melhorar na matemática, já que na matemática, né, o Brasil ficou em 65º e a escola privada brasileira em 30º. E é claro que a gente não pode deixar de ficar atento com as duas outras avaliações, que é de ciências e também de leitura. Ciências, nós estamos em 62º lugar e em leitura nós estamos em 53º. Enquanto que a escola privada em leitura está em 11º e a escola privada brasileira está em 22º.
Bom, e para resolver os problemas de matemática é preciso saber ler e interpretar texto, né?
Exatamente, Luciana. Você fez aí uma análise perfeita. Você tem que entender, né, o que você está lendo. Para a gente entender o que nós estamos lendo, nós temos que ter aí a leitura como sendo fundamental. A gente sempre diz na escola, quem lê bem, certo, consegue ir muito bem nas demais disciplinas, seja na física, na matemática, tá, na biologia. Ou seja, tendo uma boa leitura, quanto mais você lê, mais você consegue ter uma visão crítica do mundo, melhor você consegue interpretar, e daí você aplica todo esse conhecimento justamente nas outras disciplinas.
Agora, qual será o segredo de Singapura?
Singapura, eu tive a oportunidade de visitar ano passado, por meio de uma missão, e acabei conhecendo uma escola, que é uma escola privada americana em Singapura, que é um país de 5 milhões de habitantes. E o que a gente percebe é o seguinte, é a participação ativa dos pais no processo de ensino-aprendizagem. Os pais estão atuando muito. E lá é claro que a leitura é fator primordial, eles valorizam muito clube de livros, eles valorizam muito a participação na leitura diária dos alunos, e isso faz toda a diferença.
Tá certo. Professor, o senhor acredita que a pandemia teve algum reflexo também no resultado desse PISA?
Com certeza sim. O Brasil acabou ficando próximo das posições anteriores, mas alguns países eles tiveram uma queda, porque acabaram fechando as escolas por muito mais tempo, acabaram entrando tardiamente nas aulas remotas emergenciais, e isso influenciou diretamente. Aqui no Brasil nós tivemos, claro, cidades que se fecharam, tivemos também escolas que fecharam, foram as primeiras a fechar e as últimas a abrir, e isso influenciaram muito. Mas o brasileiro foi muito criativo em relação a isso, nós tivemos aí, né, pouca diferença, mas a gente sabe que em alguns países a pandemia prejudicou demais a formação dos nossos alunos. O que eu posso dizer é o seguinte, eu penso e sempre defendi isso, a pandemia atrapalhou muito, mas as escolas deveriam ser as últimas a fechar e as primeiras a abrirem. Por quê? Porque é na escola que o conhecimento acontece. E os alunos estando, principalmente os menores, eles levariam práticas, práticas fundamentais para as famílias, para poderem se proteger, para poder, né, proteger também os mais velhos.
Uhum. Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado e um bom dia a você e todos os ouvintes da CBN Maringá.
Nós conversamos com o vice-presidente do SINEP Nor Paraná, José Carlos Barbieri. Falamos sobre o resultado do PISA, que foi divulgado na semana passada. É o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, com dados de 2022. E a escola particular, a escola privada, teve um resultado muito melhor, né, do que em nível geral o Brasil, porque os dados mostram que a colocação da escola privada no Brasil ficou muito próxima, por exemplo, de países como a Espanha.